Olá, Brasil, bom dia ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está nos escutando. Bem-vindos a mais um podcast do Desenrola Brasil. Hoje, o episódio de hoje vai render o que falar. Desculpa o trocadilho, hein, gente? Mas é que hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é impostos e carga tributária alta no Brasil. Eu sou o Humberto, e eu estou aqui de novo com as meninas super poderosas do World Check. Oi, Karina. Oi, Laura.
Oi, Humberto, tudo bem?
Tudo bem,
Oi.
ó. A voz voltou, pelo menos.
Tá voltando, aos
Tá
poucos, tá
voltando.
voltando. Acho que só vai voltar mesmo quando essa Copa do Mundo acabar, para
Pois
falar a
vamos ver como é que vai
verdade.
ser depois de hoje, né?
Ai, nem
É.
me fale,
Hoje
minha
tem
amiga.
mais.
Hoje tem
Já
mais.
estou nervosa.
Hoje tem K-pop. E espero que o sucesso esteja do nosso lado hoje, né? Que a gente seja um big hit.
É, isso aí.
Pois é, gente. A gente vai falar aí, como eu falei no começo, de um assunto que dói realmente no bolso e na alma, que é a alta carga tributária, né, que a gente paga no Brasil. Então, aí, aproximadamente 33% de tudo que é produzido, né, das riquezas do país, são destinadas a impostos e tributos, né? É uma das cargas tributárias mais altas da América Latina, né, gente? Se eu não me engano, a mais alta, não é isso?
Fica atrás só de Cuba.
De Cuba, né? Então
Isso.
a gente está pagando aí mais imposto do que, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, né? E aí o brasileiro trabalha em média, tem um dado aqui interessante, são 149 dias por ano, né? Só para pagar imposto.
Isso é equivalente a 5 meses, mais ou menos, né?
Pois é, gente, olha, você
É muito tempo.
trabalhar 5 meses por ano, ou mais até, né, que é uma conta aproximada aí, só para pagar imposto,
Gente,
realmente é de doer, não
é de desanimar, não é?
é não? É
Puxa
complicado.
vida.
Gente, mas a gente ainda é a maior economia da América do Sul. Válido ressaltar isso.
A Laura sempre tenta trazer um ponto
A Laura sempre
positivo.
com um ponto de vista positivo, gente.
Ai,
Ai,
Laurita.
é, eu tô olhando o copo meio cheio.
Isso
Olha
aí.
aí, chefe, eu tô olhando o copo meio cheio.
Ai,
Ai, ai.
pois é. É.
É, mas a gente está aqui falando também de carga tributária, de imposto, mas o que é um tributo, né? Que muita gente usa o tributo e o imposto como palavras sinônimas. Só que o tributo, ele na verdade, eles são cobranças obrigatórias que têm que ser paga em moeda corrente. O que significa cobrança obrigatória que tem que ser paga em moeda corrente? Você não pode usar outra coisa a não ser dinheiro para pagar. Você não pode pagar um tributo com ouro, com a vaca, sabe? Com nada com nenhuma substituição do dinheiro.
Não pode ser Pix, Laura?
Pix pode, porque aí é
Pode?
moeda corrente, exatamente.
É.
Cheque não, o cheque também pode. Ninguém
Cheque.
usa cheque, né, gente, mais
Não
hoje em
usa
dia.
cheque. Mas tem um imposto sobre transações financeiras que você provavelmente vai pagar, né? Sei lá. Então, os tributos, eles são isso. Eles têm três categorias, que são os impostos, que é o mais famoso, que costuma ser confundido com tributo. Tem as taxas também, por exemplo, uma taxa que você emite para emitir um documento, uma taxa que você paga, né, para emitir um documento, também é um tributo. E as contribuições, por exemplo, contribuição sindical, aquela contribuição que a gente paga para a iluminação das ruas, também é um tributo. Só que são coisas que a gente não pensa, né, que são tributos, mas eles fazem parte também da carga tributária brasileira.
Normalmente a gente coloca tudo no mesmo balaio de gato, né? Como
É,
imposto. É tudo imposto.
exatamente.
Tudo que custa.
É.
O que custa sai do nosso bolso, mas é isso mesmo. Mas
É
então, assim,
verdade.
Humberto, pensando em impostos que já foram pagos em 2021, o que que você pode dizer para a gente?
Olha, a gente tem aqui, Karina, no site do impostômetro, né? Para quem não sabe, impostômetro, trava-língua isso aqui, gente. Impostômetro, né? Que é aquele painel lá de LED que fica em São Paulo, que é contabilizado quanto se paga de imposto no país por minuto, por segundo, enfim, eu não sei ao certo. E aqui a gente tem um dado que em 2021 foram arrecadados 2,59 trilhões de reais em produtos, né? É, o que, que isso quer dizer? Que aqui, aproximadamente para cada um real que o país produz, 33 centavos, né, vai para o governo para investir na área de educação, de saúde, de habitação, segurança pública e tudo mais, né, que, com que o dinheiro é gasto. Né? E esse valor aí, ele tende a subir de novo, né? Porque, olha, os dados de 2022, pelo menos até agosto, a gente já estava aí em 1,7 trilhões de reais em imposto. Uau. Então, é muita coisa, né, gente? E aí, São Paulo é o estado que mais arrecadou, né, com 633 bilhões de reais, né? Ou seja, praticamente 40% de toda a riqueza que é produzida no país.
Por que que você acha São Paulo, Humberto? Pela riqueza econômica que é movimentada ali?
As pessoas costumam falar, né, os economistas e tudo mais, que São Paulo é a locomotiva do país em termos de produção, né? E aí, obviamente, que com maior produção e maior arrecadamento, né, São Paulo acaba também sendo o estado, né, que mais contribui com a carga tributária.
Tem também Entendi. A densidade populacional, né?
A densidade populacional também, né?
Muitas pessoas morando lá e movimentando, né, o mercado financeiro, é verdade.
E aí a gente tem um dado, né, que é o da desigualdade, né? A gente sabe que o Brasil é um país de imensas desigualdades, e aí quando a gente fala no cenário de desigualdade, a gente também não poderia deixar de incluir, né, a desigualdade tributária. Né? Ou seja, quem ganha menos no país acaba, na verdade, pagando mais taxas em impostos, né, e tributos. Né? Porque o que acontece? Para quem não sabe, os tributos eles subdividem em renda, né? Ou seja, tem a taxa tributária em cima da renda que a pessoa ganha e dos bens e serviços que são consumidos. Então, aí, quando a gente fala de bens e serviços, a gente inclui tudo que a pessoa consome tem uma taxa tributária embutida. Então, digamos que você comprou lá uma caixinha de ovos, né? Aí tem um imposto em cima. Então, quem ganha R$ 1.000 ou quem ganha R$ 10.000 ou R$ 100.000, o imposto é o mesmo, não faz nenhuma diferença. Obviamente, quem vai sentir mais é aquele cidadão, aquela pessoa que tem uma renda mais baixa, né? Porque aquele dinheiro ele vai fazer falta no final do mês, né?
É uma coisa triste, né? Porque quem ganha menos paga mais. Quer dizer, paga a mesma coisa, mas na verdade, quando vai sair de um total, essa pessoa acaba sofrendo mais financeiramente, né?
É a porcentagem, né?
É a porcentagem.
Tipo assim, sei lá, R$ 10 de R$ 1.000 é uma coisa, R$ 10 de 10.000 é outra, mas todo mundo tá pagando R$ 10, entendeu?
Exatamente. O percentual tributário em cima dos produtos e serviços é o mesmo, mas aí, obviamente, aquele que tem uma renda bem maior tende a sentir bem menos no bolso, né, a dentada,
Com
né? E
certeza.
Mas o imposto de renda no Brasil, ele é muito baixo comparado a outros países com uma carga tributária do mesmo tamanho. A Dinamarca, por exemplo, é um país que cobra muito imposto, mas o imposto sobre a renda da Dinamarca, o maior imposto que vai recair sobre as maiores rendas é de 55%. Desculpa, perdão, 51%. Chega a ser, né, de até 51%, enquanto no Brasil é 27%.
É verdade. Na verdade, aí a alíquota, né, do imposto de renda, ela já está para ser revista há bastante tempo, né? E aí é um processo que está moroso, que realmente que está demorando, porque essa alíquota que está aí, ela não me parece ser muito justa, né? Principalmente com os mais pobres. Pois é, olha, e aí, só para exemplificar aí um pouquinho do que a gente falou da carga tributária, né, em referentes a produtos, a gente tem aqui uma tabelinha, né, de exemplos de quanto se paga de tributos, né, em cima de cada produto. Então, por exemplo, um pacotinho de 1 quilo de feijão, 17,24% você está pagando de imposto por ele. De leite são 18,65%, o frango 26,80%. O gás de cozinha, 34% é imposto, né? A gasolina são quase 62%, é 61,95%, né? A cachaça, 81,87%.
Nossa, tem que parar de tomar cachaça, gente. Que é isso?
Pois é,
É
gente, não.
muito.
E para de fumar também, Karina, porque olha,
Ai, quanto que é o cigarro?
83% são tributos, né, na carteira de
Meu
cigarro.
pai. Graças a Deus, nunca fumei, nem vou fumar. Não corro esse
Não
risco.
começa, não.
Se
Pois é, a
você
gente.
não começou, não
É.
comece.
Arruma outro jeito de botar o estresse para fora e vai dar uma corrida na praia.
É.
De
Hábitos
graça.
saudáveis, né? Porque
É.
realmente não dá para não ser saudável pagando tanto imposto assim.
Gente, é pesado.
E aí a gente traz um ponto aqui bastante interessante, que é, por se pagar tanto tributos, né, tantos impostos no Brasil, a gente tem uma impressão de que a carga tributária no Brasil é a mais alta no mundo, né? E aí isso, na verdade, é uma impressão falsa, né? Porque, como eu mencionei, como a gente mencionou aqui atrás, 33% do PIB, né, de tudo que é produzido, vai para tributos e impostos. Mas tem outros países que têm uma carga tributária ainda mais alta. Bom, e aí a gente tem, por exemplo, a França, né, que 46% do PIB provém de tributos, né, e aí tem Alemanha, Bélgica, Finlândia, tudo acima dos 40%. Né? E aí, por que que a gente tem essa impressão errônea aqui? Porque a gente não vê muito o retorno, né, desse dinheiro que está sendo.
Exatamente. Você está totalmente certo, Humberto.
A gente tem aí um transporte deficitário, né, Karina? Sistema de saúde também que existe e é bom, mas existe bastante aí oportunidade de melhorias. Né? E por aí vai.
Eu acho que assim, até o cidadão, em certo ponto, que não paga o imposto, vai ficar pensando assim: ah, vou pagar imposto para quê? O dinheiro que eu estou dando vai para onde? Porque eu não consigo ver isso, né? Não existe aquela coisa, aquele desenvolvimento, aquela melhoria que a gente vê em outros países acontecendo. E daí isso leva as pessoas a não pagarem mesmo o imposto.
Pois é, né? E aí quando a gente vê sistema de educação deficitário, né?
Exatamente.
Filas imensas no SUS, né? Segurança pública que o próprio cidadão precisa se proteger, colocar muros altos, cercas elétricas, porque o governo não está fazendo a parte dele. E aí a gente, impostos que seriam direcionados, por exemplo, para manutenção de estradas, a gente vê estradas esburacadas. E aí, concessões sendo dadas para poder manter estradas pedagiadas e tudo mais.
Eu posso
É
só
complicado.
fazer um disclaimer aqui rapidinho para o nosso ouvinte entender também como que é feita a distribuição desse imposto,
Claro, Laura.
já que a gente entrou no, nesse mérito de como é gasto, né? Quem faz essa distribuição dos impostos que a gente paga é a União. Então, os estados e municípios, eles têm os impostos deles, mas a maior parte do dinheiro que eles recebem vem da União. Então, é como se fosse assim, o dinheiro sobe até a União e lá na União ele é dividido e vai descendo. E aí tem os critérios, né, de gasto anterior, enfim, meta de como vai aplicar. Então, a gente está falando assim muito do imposto, a gente dá aquela ideia de que o governo federal é responsável por tudo, mas a aplicação do dinheiro que o governo federal manda também é de responsabilidade municipal e estadual.
É
Então,
verdade.
é importante manter o olho em todas as três esferas.
É isso aí.
E aí, só para retificar aí, na verdade, quando eu mencionei antes do governo, obviamente eu falei nas esferas das quais dizem respeito, né? Na esfera
É.
municipal, estadual ou federal.
Ah, é, mas agora já que a gente vamos entrar nesse âmbito, né, de como o imposto é gasto, distribuído e tal, vamos falar um pouco também dos crimes tributários?
Claro,
Meu povo.
pra já.
É.
Onde tem muito dinheiro, tem falcatrua, né, Laura?
Exatamente. Tem sempre uma oportunidade.
Uma oportunidade, a oportunidade faz o ladrão, né? Minha mãe já falava.
É, tem esse ditado: a oportunidade faz o ladrão. A gente tem a lei de crimes tributários, né, que é a lei 8.137, de dezembro de 1990. Eu não vou me ater à lei em si, porque é muito técnico, né? Então eu vou dar um resumão do que a lei abrange. A gente tem a sonegação fiscal, que ela ocorre quando a pessoa tenta impedir que a autoridade responsável, né, tenha conhecimento dos fatos que geraram o imposto a ser pago. Então, por exemplo, você não emitir nota fiscal, né? Seria uma sonegação fiscal, porque você não, a autoridade responsável não tem conhecimento daquela transação que geraria o um imposto em cima dela. Tem a fraude,
Exatamente.
que caracteriza em engano malicioso mesmo, ocultação, falsificação, alteração de documento, né, para você poder pagar menos imposto. E tem um conluio, que é quando duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas se unem para obter benefícios sobre atos de fraude e sonegação. Esse conluio, eu confesso que foi novidade para mim quando eu estava fazendo a pesquisa pro episódio, porque eu não sabia. Eu pensava sempre assim: ah, evasão tributária, sonegação, fraude e tal, mas conluio eu não sabia que tinha essa modalidade também. Aí tem também uma coisa que é uma curiosidade que a gente escuta muito falar no âmbito eleitoral, mas na verdade a origem desse termo, ela vem do âmbito empresarial, que é o quê? O Caixa 2, né? Que,
Famoso Caixa 2.
pois é, o famoso Caixa 2. Não tem uma lei, gente, que abrange o Caixa 2, tá? O Caixa 2, ele na verdade é um termo que ele é usado em Portugal também, se eu não me engano, para especificar esse tipo de ação, que na verdade seria não sei se posso caracterizar como uma omissão, mas é o que que você faz? Você omite a origem do dinheiro a fim de evitar a incidência do imposto. Um exemplo é quando a empresa deixa de registrar a entrada e a saída no fluxo de caixa por dinheiro. Não emite nota fiscal, não registra. Então, isso é um exemplo de caixa 2, meio que cria um caixa paralelo. É muito, muito comum. E, como eu falei, né, não existe o crime caixa 2. Então, quando você comete o caixa 2, quando você pratica o caixa 2, se você for pego, você vai responder por crimes como fraude,
Exatamente.
sonegação fiscal, enfim, depende de como você fez esse negócio aí. Pode ser até falsificação de documento oficial, enfim.
Exatamente,
E
então.
aí, só para destacar o que você falou, Laura, do crime de conluio lá, e aí esse dado também se emprega, por exemplo, a empresas de auditorias ou até funcionários públicos que são auditores fiscais, que fazem vista grossa, né, por exemplo, nas irregularidades fiscais que foram encontradas, né? E aí isso também caracteriza como conluio, não é isso?
Exatamente.
É isso mesmo. Então, como você falou, né, Laura, tem gente que pergunta, né, e esse tipo de crime da cadeia, da detenção, e a resposta é com certeza sim, né?
Sim, são as penas de reclusão. Elas variam de 2 a 5 anos para funcionar, para pessoas comuns, entre aspas, né, gente? Todo mundo é pessoa comum. 2 a 5 anos e para funcionários públicos de 1 a 4.
Exatamente. E as detenções podem ser aplicadas com a duração de 6 até 2 anos. Então,
Pois é.
assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção mesmo, da cadeia. Tem muita gente fazendo sonegação fiscal, tem, sonegação de imposto, tem. Existe algumas pessoas que não sabem como evitar isso, e assim que o dinheiro entra, eles já gastam. Então, existe assim toda uma questão de que exige um planejamento para que você não esteja incluído, né, nessa população que faz a sonegação de imposto. Para claro, evitar que você tenha problemas com o sistema tributário e que você não, claro que não quer acabar na cadeia ou sei lá o quê, mas tem, e daí se você também pagar a sua multa, né, que às vezes tem muitos casos que geram uma multa que tem que ser paga, e daí esse processo é suspenso depois que a multa é paga.
Inclusive, a maioria dos processos resulta em multa, na verdade.
É.
Mas da cadeia também.
É isso aí. Mas então é importante a gente pensar no contexto do old check, são crimes muito relevantes, né?
E acontecem com uma certa frequência até, né, Karina?
Isso.
Assim, a todo momento a gente vê tanto instituições como pessoas privadas aí aparecendo no World Check por sonegação fiscal ou qualquer outro tipo de crime tributário também, né?
Exatamente. Então, eu só queria assim, deixar umas dicas. Como você deve se planejar para evitar esse crime tributário, né? Então, assim, coisas simples que a gente precisa fazer. Tenha um bom contador e busque uma consultoria geral, legal. Que tenha um contador responsável, que faça a elaboração da prestação de contas da sua empresa ou de você mesmo como cidadão, que esteja firmado com a integridade daquilo que vai ser colocado naquele papel, para que você evite os caminhos curtos, né? Às vezes a gente tenta salvar um pouquinho de dinheiro ali, um pouquinho de dinheiro ali, e a gente paga um pouquinho menos para o contador, porque é um contador mais baratinho, mas aquele contador encontra uns caminhos curtos no meio do caminho, e assim, você vai ainda acabar tendo problemas às vezes, né? Então, assim, procure uma consultoria legal e um bom contador que possa estar lidando com as suas contas, com os seus gastos e com tudo que esteja relacionado à questão financeira daquele ano em específico. E faça um planejamento tributário, né? É uma ferramenta que agrupa medidas com o objetivo de melhorar a gestão financeira da sua empresa, né, sem que você descumpra com a legislação. Então, essa ferramenta é baseada na identificação do melhor regime tributário para o seu negócio. Então, o planejamento tributário também é uma questão muito importante que a gente tem que estar de olho por aí. E é uma ferramenta, né, que agrupa medidas com o objetivo de melhorar a sua gestão financeira da sua empresa ou de você como indivíduo, sem que você descumpra com a legislação, né? Então, essa ferramenta, ela vai estar baseada na identificação do melhor regime tributário para o seu negócio, de encontrar esse melhor sistema, né? Observando as alíquotas nacionais e que permite certas flexibilidade no pagamento ou até mesmo a gestão de impostos, né? Tudo de maneira que esteja relacionado a questões legais
dentro
desse
da lei,
processo,
né?
Dentro da lei, exatamente. Então, sim, e a última coisa que eu queria relevar aqui é: forneça dados e documentos que sejam íntegros, gente. Não adianta fazer todo esse processo e você fornecer um documento falso, querer ter um descontinho ali, um descontinho aqui. Então, assim, forneça documentos que sejam verídicos, né? Porque eles vão atrás de você se eles encontrarem alguma irregularidade. E a apropriação indébita não é uma questão legal, então, assim, o INSS, os trabalhadores, a retenção de fonte, eles vão pegar no seu pé, então é super importante que você não caia nessa questão da evasão fiscal e que tenha suas contas em dias em relação aos impostos. E é super importante para que você tenha uma consciência limpa, né? E ajude o país, mesmo que você pense que talvez não seja uma maneira tão justa pagar tanto dinheiro para imposto, mas é um dever, né, do cidadão fazer isso para que o seu país, o seu município, o seu estado cresça de alguma maneira e que você possa ver melhorias, né, nesse processo. Eu acho que é isso aí, gente.
Gente, aproveitando aqui que a gente está chegando ao final desse episódio, né, o tempo está um pouquinho curto, e aí ainda está rolando a Copa do Mundo, né, e o Catar é um país livre de impostos. E aí, gente, toca para o Catar?
Eu não.
Não!
Toca pro Catar? Você quer dizer muda pro Catar?
É, toca para o
Ah,
Catar, Karina.
não. Não,
Livre
não,
de
não.
impostos. Bom,
Fala aí,
então,
Beto.
só para encerrar, gente, nós utilizamos hoje dados do Poder 360 e do impostômetro.com.br, né? Então, obrigado mais uma vez, meninas, pela participação, sempre maravilhosa de vocês, trazendo dados muito interessantes. E boa sorte, Brasil, mais
Muito
tarde.
obrigada. Boa sorte, Brasil.
Obrigada, Brasil. Desenrola, Brasil. Desenrola hoje
Desenrola
também.
hoje.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.